Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Transferência DOC chega ao fim no Brasil, governo diz XLT e propõe a criação de uma nova categoria para motoristas de aplicativos, Max desembarca recheada de confusão e muito mais. Agora deixa o like esperto e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. O documento de ordem de crédito, ou DOC, deixa de funcionar oficialmente no Brasil a partir desta quinta-feira. A forma de transferência de dinheiro que antes era popular para movimentar diferentes quantidades, agora deixa de ser usada no país justamente pela queda na demanda. Oficialmente, bancos ligados à Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, deixaram de oferecer o DOC ainda em janeiro deste ano. Entretanto, a data de 29 de fevereiro de 2024 era o prazo máximo para pagamento de um DOC agendado previamente. A partir de agora, portanto, os servidores foram encerrados em definitivo pelos bancos, que já não aceitam recebimento e processamento de ambas as modalidades. Quem também deixa de operar nesta mesma data é a Transferência Especial de Crédito, o TEC. Essa modalidade de pagamento era usada apenas por empresas para fazer o pagamento de benefícios aos colaboradores. Mais famoso entre os dois tipos de pagamentos encerrados, o DOC foi criado em 1985 pelo Banco Central do Brasil e tinha como valor máximo de transação R$4.999,99. No primeiro semestre de 2023, apenas 0,05% do total de transações feitas no país aconteceu via DOC. O fim das operações via DOC é uma consequência direta da popularidade de outra forma de pagamento. É o serviço de transferência digital e instantânea Pix, hoje uma preferência nacional. Por ter um limite ajustável, valor personalizado para transferências e movimentação instantânea, mesmo entre contas de diferentes pessoas ou instituições bancárias, o Pix ganhou tração rapidamente no Brasil. Em 2023, transações via Pix bateram recorde e chegaram a mais de 15,3 trilhões de reais movimentados em volumes de transferências. Em 2 anos, a modalidade ultrapassou até mesmo pagamentos antes favoritos do público, como boleto bancário e cartões de crédito e débito. A transferência eletrônica digital, ou TED, segue em funcionamento, ao menos por enquanto. Esse tipo de pagamento ainda é usado para movimentações de dinheiro em grandes quantidades. A plataforma de streaming Max finalmente foi lançada no Brasil nesta terça-feira, trazendo um catálogo maior de conteúdo e prometendo melhorias em comparação à HBO Max. Ainda assim, o serviço se tornou alvo de uma série de reclamações de usuários por causa de mudanças em seus planos. Diversos clientes da HBO Max foram para as redes sociais, bem como plataformas como Reclame Aqui, e deixaram claro seu descontentamento com o sistema de transição de planos do serviço. Enquanto a HBO Max possuía 2 opções de assinatura, a Max chega trazendo 3 planos, alterando o nível de privilégio dos consumidores. Em um primeiro momento, todos os usuários manterão os preços e benefícios que possuíam na HBO Max por tempo limitado. No entanto, os usuários do antigo plano Multitelas estão reclamando de um possível downgrade na migração, já que o novo serviço se classifica no plano Standard, enquanto benefícios como 4K estão disponíveis apenas no Platinum, que é mais caro. Atualmente, quem tentar trocar o plano Standard para o novo Platinum pode perder a promoção vitalícia de 50% de desconto. Segundo as diretrizes do serviço, qualquer mudança na assinatura pode resultar no fim da clássica promoção disponível no HBO Max. O cenário de incertezas acabou gerando a série de reclamações. Alguns usuários dizem que estão se sentindo traídos após apoiarem streaming por anos. Já outras pessoas dizem que entrarão em contato com o Procon em busca de direitos sobre a questão. O Minha Série entrou em contato com a assessoria da Max em busca de um posicionamento oficial sobre o assunto. No entanto, até o momento, a empresa não forneceu um retorno sobre as reclamações dos clientes. Em seu site oficial, a Max detalhou o processo de transição que está vigente para os clientes da HBO Max atualmente. A empresa ressalta que os usuários do plano Multitelas manterão os benefícios que possuem atualmente e o mesmo preço da assinatura por tempo limitado, mas não detalha quando mudanças serão implementadas. Sobre o desconto vitalício de metade do preço, a empresa apenas diz que o valor da promoção de 50% será mantido se o usuário estiver em conformidade com os termos de uso, segundo a página de ajuda. Abre aspas. Se você tiver a promoção de lançamento HBO Max 50% de desconto faturada por nós, você manterá essa promoção enquanto estiver em conformidade com os termos e condições da promoção. Fecha aspas. É importante ressaltar que os assinantes do antigo plano Multitelas ainda podem utilizar a Max sem alterações de preço e mantendo todos os benefícios, como o suporte para 4K atualmente. Além disso, a empresa ainda não deixou claro se existirá a possibilidade de migrar para o plano Platinum com desconto de 50%. Com isso em mente, a dica é evitar ações precipitadas, como alterações de planos, e aguardar um posicionamento oficial da companhia sobre o assunto. O Google Maps começou a disponibilizar para todos o recurso Direções Rápidas. Anunciada no início do ano passado, a função promete ajudar o usuário a ganhar tempo durante seus deslocamentos. Como explicou o Google na apresentação da ferramenta em fevereiro de 2023, a novidade exibe detalhes do trajeto do usuário em tempo real, inclusive na tela de bloqueio do celular, evitando a necessidade de manusear o aparelho constantemente. Anteriormente, essas informações só eram visíveis caso o app fosse aberto. Além disso, a funcionalidade atualiza automaticamente todas as mudanças feitas no caminho, seja entrada em uma rua em que não estava nos planos ou um retorno buscando outras rotas para fugir de um congestionamento. Outro detalhe é que o usuário não precisa tocar em iniciar e começar uma viagem para visualizar os dados. De acordo com o Google, as direções rápidas funcionam em diferentes meios de transporte, incluindo carros, ônibus e bicicletas. As rotas em tempo real podem ser acessadas até mesmo se você estiver se deslocando a pé, o que pode ser útil para verificar a distância entre o seu local e um determinado estabelecimento, por exemplo. O novo recurso do Maps vem desativado por padrão nos dispositivos compatíveis. Para habilitar a ferramenta, é preciso abrir o app de mapas do Google, tocar na sua foto de perfil no canto direito superior da tela, entrar no menu Configurações e depois ir à opção Configurações de navegação. Nesta última, procure por Exibição de Mapa e faça a ativação lá. Aparentemente, a liberação do recurso está acontecendo de forma gradual, ou seja, pode ser que nem todos tenham acesso à ferramenta neste momento, bastando aguardar até a sua disponibilidade. A gangue de cybercriminosos Lockbit aparentemente voltou a atacar. Indícios de que o grupo está novamente infectando vítimas com ransomwares apareceram nas análises de empresas de segurança como Zscaler. O retorno é curioso por acontecer um pouco mais de uma semana depois de uma operação policial de larga escala que resultou no desmantelamento de boa parte das atividades da gangue. A ação conjunta, que envolveu até o FBI e a Europol, resultou no confisco de carteiras de criptomoedas, identificação de contas ligadas ao grupo e derrubadas de dezenas de servidores. Além disso, ao menos 2 integrantes foram presos na Polônia e na Ucrânia. Pelo visto, entretanto, parte da estrutura segue operando e agora está em fase de reconstrução, com um retorno que não era esperado para acontecer tão perto do avanço das autoridades. De acordo com o Bleeping Computer, as páginas de negociação de pagamento de resgates também voltaram ao ar. Até o momento, não há informações sobre quem seriam as novas vítimas ou se alguma companhia já foi afetada pelo Lockbit no retorno das operações. A criptografia usada para sequestrar os arquivos dos servidores foi atualizada com novos códigos, já que as chaves de acesso foram liberadas após os acontecimentos da última semana. O grupo também estaria contratando novos especialistas em cibersegurança para aprimorar os próprios serviços, o que significa que um eventual Lockbit 2.0 pode ser ainda mais nocivo que o anterior. Ainda segundo o site, o tamanho da atual estrutura do Lockbit após as ações policiais segue um mistério. Até o começo desse ano, cerca de 180 pessoas estariam ligadas à gangue, seja por envolvimento direto ou contratação da ferramenta de infecção de servidores. Entre as vítimas estão a empresa de semicondutores TSMC, o Banco Brasileiro BRB e até mesmo um hospital infantil. O governo federal vai propor a criação de uma nova categoria para motoristas de Uber, 99 e outros aplicativos após desistir do plano de enquadrá-los na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Detalhes sobre o projeto de lei que será enviado ao Congresso foram revelados pela Folha de São Paulo nesta quarta-feira. A ideia é classificar os condutores que prestam serviço de transporte de passageiros por apps como Uber e 99 em uma categoria intitulada Trabalhador Autônomo por Plataforma, segundo a publicação, que teve acesso à minuta de regulação do segmento. A proposta acompanha decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, o STF, em relação ao setor. De acordo com o documento, o projeto prevê a remuneração mínima de um salário mínimo para os motoristas, além do pagamento da hora de trabalho no valor de R$ 32,09. Também há a determinação da contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, de 7,5% sobre o salário recebido. Ainda conforme a minuta sobre a criação de uma nova categoria para os motoristas de aplicativo, as empresas deverão contribuir com 20% sobre a remuneração mínima do trabalhador, o que corresponderá a 25% da renda bruta. A lei também indica o reajuste anual com base no aumento do salário mínimo. Em outros pontos da proposta, o governo sugere que a hora mínima seja cobrada a partir do momento em que o motorista aceite a viagem, ao contrário do que queria a categoria pela hora logada no sistema. O limite de horas de trabalho previsto é de 12 horas por dia. O documento também menciona punições para as empresas que descumprirem a lei, como multa de 100 salários mínimos. A representação dos profissionais e das empresas por entidades sindicais específicas de cada categoria nas demandas extrajudiciais e judiciais é outro detalhe em destaque no projeto. A proposta segue agora para análise no Congresso e, se aprovada, deverá entrar em vigor em até 90 dias após a sua publicação. É importante ressaltar que o projeto não contempla os profissionais que utilizam motocicletas para o transporte de passageiros e entregas inicialmente. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 29 de fevereiro de 2012, o valor das ações da Apple ultrapassou US$ 500 bilhões, estabelecendo um novo recorde para a empresa, que já era a mais valiosa do mundo na época. Tempos depois, em 2015, a Apple se tornaria a primeira empresa na história a ultrapassar US$ 700 bilhões em valor de ações. Pessoal, um recadinho rápido. Na segunda-feira, teremos a estreia da segunda temporada do The Briefcast às 19 horas. Sabe aquela zoeira, aqueles assuntos polêmicos de escritório? Então corre lá no canal do The Brief para acompanhar. O link está aqui na descrição. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é Tainá Cruz e amanhã tem mais. E você pode me encontrar no Instagram pelo @TainaCruz. A gente se vê amanhã. Um abraço e tchau, tchau.